Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para todos, amém?
Amém.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus já falou abundantemente comigo nesta noite. Espero que também tenha falado com você. Mas nesse momento vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios e vamos nos deleitar com a revelação de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Aleluia. Esse texto em particular, Efésios 2, ele fala muito ao meu coração. Toda vez que eu leio esse texto, eu contemplo o meu presente. Esse texto, ele fala do meu futuro. E esse texto me lembra de onde Deus me tirou. E é por isso que eu tenho muito apreço por Efésios capítulo 2. E o tema da nossa ministração nessa noite é exatamente esse: quem eu era, quem eu sou e quem eu virei a ser. Esse texto, ele fala do Guilherme, esse texto, ele fala do Maurício, ele fala do Elian, ele fala do Denis, fala de todos aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus. E ele vai descrever isso de uma maneira fantástica. Efésios capítulo 2. Gostaria de pedir que vocês, após a leitura, deixassem a Bíblia aberta nesse mesmo capítulo. Nós não vamos ler o texto todo de imediato. Vai ficar uma leitura um pouco longa para um texto-chave, mas nós vamos ler à medida que a gente for discorrendo sobre esses três aspectos da nossa vida: quem éramos, quem somos e quem viremos a ser no futuro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos abriram as Bíblias em Efésios. Em Efésios, Paulo, ele chega para aquela igreja e ele aborda as verdades do Evangelho de uma maneira muito direta. Eu fico observando nos nossos dias e eu percebo que às vezes as pessoas ficam meio que pisando em ovos para tratar sobre as verdades da vida espiritual com o corpo de Cristo. Paulo, ele não tinha esse jogo de cintura. Paulo, ele falava na lata o que precisava ser dito. E aqui nesse texto, o capítulo 1 de Efésios, ele vai tratar de planos e de ações celestiais de Deus. Paulo, ele vai louvar a Deus, vai fazer uma oração pelos cristãos da cidade de Éfeso. E no capítulo 2, Paulo, ele vai começar a desenvolver uma verdade, que é a verdade de que nós somos salvos pela graça. E aí, a partir do versículo 1, ele já começa de uma maneira muito direta, falando para os cristãos de Éfeso sobre quem eles eram antes de conhecer a Deus. Efésios 2, do 1 ao 3. Deus vos concedeu vida, estando vocês mortos nas vossas transgressões e nos vossos pecados, nos quais antes vocês andaram no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que continua atuando hoje nos que vivem e são filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira. Em outras versões vai estar escrito, e éramos, por natureza, destinados à ira. Glória a Deus. Queridos, quando eu olho para a minha vida, antes de conhecer a Cristo, eu sou tentado, e eu sou, na verdade, desafiado, por duas maneiras de enxergar o meu passado. Eu nunca fui uma pessoa muito envolvida em excessos, nunca fui uma pessoa envolvida em libertinagem, e eu sou tentado, quando eu olho para trás, a olhar para a minha vida e a dizer que eu era bom. Que eu era bom. Que eu não me prostituía, que eu não me drogava, que eu não roubava. E eu sou tentado a pensar que eu era bom. Talvez essa seja a mesma realidade de você que está aqui essa noite. Você olha para trás e você vê na sua vida tudo aquilo que justificaria você atrair o olhar de Deus. Mas, na verdade, o que Paulo está ensinando para os cristãos da cidade de Éfeso é que todos nós, independente do passado que tivemos, todos nós estávamos destinados à ira. Éramos considerados filhos da desobediência. Éramos escravos sem saber, e também estávamos mortos sem perceber. Sabe, nós vivemos numa época onde as pessoas tentam gerar um valor humano para justificar o amor de Deus. Nós olhamos e temos visto por redes sociais, WhatsApp e outros tantos meios de comunicação, uma enxurrada de mensagens pretensamente cristãs, pretensamente bíblicas, para dizer que você é especial, para dizer que você tem um valor, para dizer que você merecia o amor de Deus, que você merecia ter esse encontro com o Senhor. E todas essas mensagens, apesar de elas causarem um certo acalento no nosso coração, não existe mensagem mais antibíblica do que essa. Nós temos vivido numa geração que tem perdido o senso do que é pecado. Nós consideramos pecado somente alguma coisa que pode ser feita e que, portanto, pode ser evitada. E se for evitada, então é possível de que se diga que eu tenho pouco pecado. E, portanto, eu sou menos ruim do que aquela pessoa. E por ser menos ruim que aquela pessoa, eu sou mais digno do amor e do perdão de Deus. Não tem como não lembrar daquela ministração que foi feita alguns dias atrás sobre o jovem rico, que chegou a Cristo dizendo: eu já estou guardando todos os mandamentos. E, queridos, nós temos vivido numa época onde muitas pessoas dentro da igreja, elas têm se deixado levar por esse tipo de mensagem. Outro dia, eu estava com Jaqueline no carro, e aí ela colocou para tocar uma mensagem que ela recebeu pelo WhatsApp, e era uma cena daquele filme, O Todo-Poderoso 2, onde chega Morgan Freeman fazendo o papel de Deus dentro de uma lanchonete, e estava lá a mulher do protagonista em parafuso, porque o protagonista ele estava construindo uma arca, e aí o personagem de Deus começa a ter uma conversa com aquela mulher, e ele começa a envolvê-la com uma mensagem que a pessoa olha rapidamente, pô, essa mensagem é bíblica. E a mensagem era: quando uma pessoa pede paciência, você acha que Deus vai dar paciência ou vai dar a oportunidade da pessoa ser paciente? Quando a pessoa pede coragem, você acha que Deus vai dar a coragem ou vai dar a oportunidade da pessoa ser corajosa? Você acha que quando a pessoa pede para amar, Deus vai dar o amor ou Deus vai dar a oportunidade para a pessoa ser amorosa. E queridos, a mensagem é tão bonita, mas a mensagem ela traz um cerne totalmente antibíblico, porque a mensagem daquela palavra é que o que é necessário para ser bom está no meu coração, está no seu coração. E é o cerne da mensagem da pregação dos nossos dias: o homem é bom, a bondade está no homem. Mas queridos, quando nós vamos para a palavra, não há mensagem mais enganosa do que essa. Nós podemos ser bons, podemos fazer atos de bondade, todos nós temos essa capacidade. No entanto, nada daquilo que fazemos é considerado bom aos olhos de Deus enquanto não estivermos tendo um relacionamento com o seu filho. A verdade que Paulo ele apresenta para aquela igreja é que, querendo eles ou não, concordando eles ou não, aceitando eles ou não, antes eles estavam mortos. Eles estavam escravizados por esse sistema mundial, submissos ao poder da potestade do ar. Que eles estavam, e aí é interessante quando chega no versículo 3, porque Paulo ele se inclui naquilo. Paulo começa falando sobre os Efésios, e parece que Deus toca na mente de Paulo. Paulo, se você continuasse falando assim, eles vão achar que é porque eles eram gentios. E aí Paulo, no versículo 3, ele muda a tônica e Paulo se inclui naquele grupo. E ele fala: anteriormente todos nós caminhávamos entre eles. Todos nós buscávamos satisfazer os desejos da nossa carne, buscávamos seguir a vontade da carne, seguíamos os pensamentos e éramos todos destinados à ira. E queridos, nós precisamos entender essa verdade bíblica para não ficarmos nos iludindo, achando que Deus nos amou porque afinal a gente prestava para alguma coisa. Nós éramos lama, pó. E esse era o nosso estado. Quando nós vamos para Romanos, no capítulo 3, nós vamos ver Paulo, ele descrevendo de uma forma muito enfática o estado do ser humano. De fato, toda essa ministração, ela poderia ser, ao invés de no texto de Efésios, poderia ser no texto de Romanos. Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que os gentios estão condenados. Em Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer que os judeus também estavam condenados. Em Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que os religiosos estão condenados. E depois de Paulo mostrar biblicamente e condenar todo mundo, no versículo 9, ele lança a questão: qual é a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. E depois de Paulo fazer essa descrição tão enfática, nós precisamos perceber que aonde nós estávamos era exatamente dentro desse grupo. E aí ele vai continuar desenvolvendo o seu argumento. E aí do versículo 19 e 20, Paulo conclui o seu pensamento para os romanos. Ele diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ela o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém é declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. E queridos, quem era Guilherme antes de encontrar a Cristo? Guilherme era uma pessoa que estava morta em seus pecados, que socialmente poderiam não ser tantos, mas espiritualmente era suficiente para levar Guilherme à morte. Nunca fui um pária da sociedade, mas diante de Deus, que nos julga segundo a intenção dos corações e que vê aquilo que há no nosso interior, diante dele eu estava tão morto quanto um assassino que esteja condenado e preso no Baldomero Cavalcante. Não existe pessoa boa diante de Deus. Todos nós estávamos mortos, é o que diz Paulo. E queridos, um texto que eu acho muito interessante do Antigo Testamento, só que no Antigo Testamento ele é relacionado a Cristo, é Isaías capítulo 53, versículo 2, onde está escrito que ele não tinha beleza nem formosura, que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E essa descrição do Cristo, quando ele estava levando os nossos pecados, é exatamente a mesma descrição nossa, antes que ele os levasse. Nós não tínhamos em nós nenhuma beleza que fizesse com que Deus pudesse desejar alguma coisa em nós. Nós estávamos mortos. E por mais que nós tenhamos apreço por pessoas que amamos, mas nós sabemos que o lugar dos mortos não é junto dos vivos. Da mesma forma, aquele texto de Isaías, eu entendo que ele também fala de nossas vidas. Quem era Guilherme antes de Jesus? Guilherme antes de Jesus era uma pessoa que estava morta. Era uma pessoa que estava perdida. Era uma pessoa que estava inimiga de Deus. Filho da desobediência, diz Paulo. Filho da ira, enfatiza Paulo. Dignos de toda a condenação. Conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, que toda boca se cale e que todo mundo seja igualmente sujeito à justiça, ao juízo de Deus. E queridos, é diante dessa situação onde nós nos encontrávamos que eu percebo bem claramente o amor e o cuidado que Deus tem pelos seus. Porque, queridos, é fácil nós amarmos alguém que tem alguma coisa de bom, não é? Vocês acham fácil amar alguém que tenha algo de bom? Sim ou não? Eu também acho. Mas você amar um inimigo, você amar alguém que lhe é adversário, alguém que lhe é contrário, alguém que não é digno, não é fácil. Na verdade, é um dos mistérios que eu não sei se entenderemos quando chegarmos na eternidade. É porque Deus nos amou. Dizer que Deus nos amou porque Deus é amor não responde. Nós éramos indignos, merecedores de toda a condenação. E é aqui que nós temos que tomar cuidado com todo e qualquer sistema religioso que a gente venha se enquadrar. É bom nós termos uma religião, e de fato, cada pessoa que está aqui essa noite tem uma religião. Talvez a maioria que esteja aqui siga a religião evangélica, talvez você que está nos visitando, você seja de uma outra religião. Mas uma coisa que todos precisamos compreender é que nenhuma religião, ela gera vida. E nenhuma religião, ela nos faz atrair o olhar de Deus. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Toda religião traz uma cartilha, o que eu tenho que fazer para ser membro dessa religião. Nós podemos falar aqui de qual é a cartilha da religião evangélica, mais precisamente dos batistas, aonde nós estamos. Nós devemos crer em um único Deus, nós devemos nos relacionar com Deus, nós devemos nos congregar para juntos louvarmos a Deus, nós guardamos de batizar as nossas crianças para que sejam batizadas quando cheguem numa fase de entendimento. Você não pode adulterar, você não deve mentir, você não pode beber. O que mais faz parte da cartela? Mas, queridos, qualquer coisa que nós colocarmos dentro de uma cartela, ela nos encaixa dentro de uma religião. Mas essa cartela, ela é inútil para nos encaixar dentro do propósito de Deus. Porque nós, sem Deus, somos mortos. Continuando a leitura de Efésios. Efésios 2, do versículo 4 ao 6, vai dizer quem nós somos hoje, quando o texto registra. Depois de dizer que somos filhos da ira, depois de dizer que somos filhos da desobediência, depois de dizer que nós estávamos mortos, de dizer que nós estávamos escravizados, Paulo continua: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E, queridos, aqui Paulo, ele apresenta um princípio primordial que diferencia o cristianismo de qualquer religião que você possa professar. As religiões, elas dizem o que é que você tem que fazer para ser aceito por Deus, para ser amado por Deus. No entanto, o que Paulo nos revela através do Evangelho é que não há nada que eu possa fazer para atrair o olhar de Deus, porque eu estou morto. No entanto, esse Deus que é vida, ele olhou para aquele morto espiritual que é Guilherme, e ele gerou vida em Guilherme. O apóstolo João, ele diz isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais poética, lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, quando ele fala: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E foi esse amor, essa misericórdia, essa longanimidade que fez com que Deus atentasse para criaturas indignas, para criaturas falhas, mortas, corrompidas, impuras, e ele decidisse trazer vida para esse ser, limpar esse ser, purificar esse ser, levantar, refazer o vaso que tinha quebrado na mão do oleiro. É esse amor e essa misericórdia que fez ele atentar para a minha vida, que fez Deus atentar para a sua vida. Não pelo que nós fazíamos, porque nós estávamos mortos, mas porque Ele nos amou, e Ele entregou e enviou o Seu Filho, para que aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor que moveu Deus ao encontro da criatura caída, para que hoje nós possamos estarmos aqui reunidos, tendo uma perspectiva diferente, estando já vivos, como Ele diz nesse texto, que Ele nos deu vida, que Ele nos libertou, que Ele nos ressuscitou e que Ele nos transportou para o reino celestial, para lugares celestiais. E hoje, aquele Guilherme que era morto, que era escravo, que era filho da desobediência, que era filho da ira, hoje, aquele Guilherme, ele pode dizer que ele está vivo, ele está restaurado, ele está salvo, ele se tornou filho do amor de Deus, não pelo que fez, mas pelo que Cristo fez, morrendo por nós na cruz do Calvário. É esse Jesus que nos manifesta o amor do Pai, e o amor do Pai é imensamente grande, justamente no fato de que nós não teríamos nada para dar em troca. Nossas relações humanas, pelo menos as equilibradas, elas são baseadas no ganha-ganha. É assim que nós escolhemos amigos, é assim que nós escolhemos cônjuge, é assim que nós escolhemos quem achamos que deve ou não se relacionar com nossos filhos. Que meu filho seja uma bênção para essa pessoa, mas que essa pessoa também seja uma bênção para meu filho. Estou dizendo alguma coisa errada ou é assim que nós julgamos? É assim? É assim que nós julgamos. É assim que decidimos com quem vale a pena nos relacionarmos. No entanto, Deus, do seu trono, olhou para baixo e ele encontrou um povo que não tinha nada para oferecer, que não tinha nada para dar. Nós gostamos de dizer: Senhor, eu lhe entrego a minha vida. E é verdade, nós entregamos, mas a vida que nós entregamos foi ele mesmo que deu. Paulo fala: nós estávamos mortos, então o que tínhamos para dar? O que tínhamos para atrair o seu olhar? O que tínhamos para oferecer em troca do seu favor? E mesmo não tendo nada, ele nos amou a tal ponto de nos tirar da lama e nos trazer para a vida. E nós temos dificuldade para entender esse conceito, e nós ainda ficamos tentando oferecer coisas para Deus. Nós não conseguimos atrair o amor de Deus assim, mas nós achamos que atraímos o favor de Deus assim. Senhor, se você me fizer isso, eu faço aquilo. Senhor, se você proporcionar isso, eu vou fazer assim, assim, assado. Senhor, se você me der um carro, eu vou usar para a tua obra. E tudo a gente fica querendo fazer uma relação na base do ganha-ganha. Mas, queridos, ele nos amou não pelo que nós poderíamos dar. Ele não nos amou pelo que nós tínhamos de potencial. Ele nos amou simplesmente porque ele quis nos amar. Diz o apóstolo: Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Pela graça sois salvos. E, queridos, os nossos relacionamentos, quando as pessoas nos ferem, nós queremos que a pessoa primeiro se arrependa, que a pessoa reconheça que errou, que a pessoa chegue de joelhos para pedir perdão, para nós pensarmos se perdoamos ou não. Mas na história da redenção, na história bíblica, nós vemos Deus agindo de uma maneira totalmente diferente. E essa maneira diferente, ela não é uma maneira que se manifesta apenas no Novo Testamento, mas ela é patente e visível desde o Antigo. Quando Adão pecou no Jardim do Éden, Adão foi correr, foi se esconder atrás de uma parreira. Deus estava buscando o homem. Adão, onde estás? Quando o profeta Jeremias estava lá dizendo: eu sou incapaz, eu não presto para nada, Deus chega para Jeremias e fala: eu te escolhi no ventre. Quando o salmista Davi estava esquecido nos rebanhos do seu pai, sendo desprezado pela própria família, e o profeta Samuel, ele estava interessado em ungir aquele filho que fosse mais bonito, que fosse mais forte, Deus estava lá dizendo para Samuel: Samuel, não é nenhum desses, olha, tem um esquecido, manda chamar. A Bíblia diz, lá em João, no capítulo 4, que Jesus estava descendo da Galiléia para Jerusalém. E o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. E a gente olha aquela passagem, a gente muitas vezes passa batido a esse detalhe. Da Galiléia para Jerusalém existiam três estradas, três caminhos diferentes, mas era necessário que ele passasse por ali, porque dele já havia marcado um encontro, que ele iria atrás de uma mulher na beira de um poço. Deus, ele está sempre buscando. Cristo desceu do céu à terra, porque nós, de nossa própria força, nunca conseguiríamos sair da terra para o céu. Ele desceu. Ele veio. É por isso que quando Jesus nasceu, nós vamos encontrar lá em Lucas um cortejo de anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra pela boa vontade de Deus. É interessante como tem gente que lê aquele texto e paz na terra para os homens de boa vontade. Não existe homem de boa vontade diante de Deus, não antes de encontrar-se com ele. Boa vontade de Deus para com os homens. Esse Deus, ele amou Luiz Na época que Luiz não era uma bênção. Na época que Tiago não era uma bênção. Na época que Getúlio não era uma bênção. Esse Deus, ele tem manifestado o seu amor. E ele tem nos atraído, um a um. Diz a Bíblia, lá no livro de Atos, que Deus ele iria ir atraindo e acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. É Deus que vai pinçando. É Deus que vai pinçando, um a um. E você que já está em um relacionamento com Deus, você já foi pinçado. Não porque você valesse muita coisa, como eu também não valia muita coisa, mas porque Deus escolheu amar a nossa vida. Ele derramou sobre nós o seu amor. E se quando eu vejo para esse texto e eu lembro de quem eu era, eu também me regozijo muito nesse texto, pelo registro de quem ele nos tornou. De quem nós somos hoje, não por nossos méritos, mas porque o seu amor e a sua capacitação têm sido derramada sobre as nossas vidas. Não se iluda, cada vitória que você tem não foi simplesmente pela força do seu braço. Diz a Bíblia lá em Filipenses que foi Deus que colocou o querer fazer o correto no seu coração e foi Deus quem o capacitou a fazer. Cada vez que nós vencemos, é porque Ele está conosco pelejando nas nossas guerras. Ele está conosco trabalhando na nossa vida para sermos a bênção que Ele deseja que sejamos. Ele tem feito isso porque é o seu amor que o move a transformar as nossas vidas. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, e portanto, não há salvação em nenhum outro ser, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, pelo qual sejamos salvos. E é assim que nós precisamos enxergar Cristo como Ele verdadeiramente é. Cristo é nomeado na Bíblia por dois nomes. O primeiro é Emmanuel, Deus conosco. O segundo nome é Jesus, Yeshua, a salvação vem do Senhor. E é no fato de que Cristo veio trazer essa salvação que se manifesta aos seus filhos o seu verdadeiro amor. Ele nos ama dessa maneira. Ele lhe amou dessa maneira. Ele lhe chamou desta forma. Ele lhe deu vida desta forma. Perceba que no texto de Efésios até agora a gente não leu nada que você tem que fazer ou eu. Nós já chegamos no versículo 6 e nada foi dito que eu ou você devamos fazer. Porque Efésios está revelando o que é que Deus fez. Ele está revelando o que Deus fez. E depois do texto falar de quem eu era e falar de quem eu sou, o texto vem a revelar um pouco de quem eu virei a ser no futuro. Versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, quando nós chegarmos no céu, cada um de nós seremos um testemunho vivo do amor e da graça do Senhor. Os anjos vão olhar e vão dizer verdadeiramente, Deus é bom, porque Deus salvou Guilherme. Guilherme não era digno, Guilherme não merecia, mas Deus salvou Guilherme. Deus é bom. E é isso que esse texto está falando, que no futuro, nas eras vindouras, os anjos vão olhar para os santos e vão louvar a grandeza do amor e da graça do Senhor. Ele manifestou em nós a sua graça e o seu amor quando Ele decidiu nos amar. Quando Ele decidiu nos ressuscitar, quando Ele decidiu nos restaurar. E nós seremos um testemunho vivo de que esse Deus, Ele é misericordioso. a justiça de Deus é exaltada na condenação do ímpio. Quando chegarmos diante do trono branco, e cada pessoa que não quis ter um relacionamento com Deus, essas pessoas forem julgadas e condenadas, toda a criação proclamará: Deus é justo, porque Ele condenou o ímpio. No entanto, a sua graça e o seu amor é exaltado na vida de cada um daqueles que foram salvos. Deus é bom, porque Ele salvou Jessé. Deus é bom, porque Ele salvou João, porque Ele salvou Brás, porque Ele salvou a José, porque Ele salvou a Josefa. Deus é bom. Nós precisamos entender isso, queridos, para que nós possamos chegar diante do Senhor com toda a humildade. Porque nós não temos em nós mérito nenhum de estar na sua presença. Então nós temos que chegar com reverência, porque nós batemos, mas nós não tínhamos poder de abrir a porta. Nós podemos clamar, mas nós não tínhamos o poder de forçar que o nosso clamor fosse ouvido. Nós poderíamos buscar, mas Deus, Ele só se revela a quem Ele quer se revelar. Então, querido, se a porta do céu está aberta, não é mérito nosso. Se uma voz, se um ouvido ouviu o seu clamor, não é mérito seu. Se você acertou o caminho da salvação, é porque tinha uma mão segurada na sua. Se você pôde caminhar nesse caminho, é porque você deixou de ser morto e você foi vivificado. Você foi ressuscitado. Então, queridos, nós precisamos aprender a exaltar o amor glorioso do nosso Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu vida. Ele gerou em nós aquilo que era necessário para que nós pudéssemos responder ao seu chamado. É interessante porque a Bíblia fala por diversas vezes de Deus chamando o ser humano. E muitas vezes nós não entendemos o que é que Deus fez e nós olhamos apenas: eu atendi o chamado de Deus. Mas, queridos, quando aquela tumba foi aberta e Jesus chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro, ele não saiu simplesmente por uma capacidade que ele já tinha. Jesus, quando disse vem para fora, Jesus deu vida a Lázaro, para que Lázaro pudesse atender a esse chamado. Você atendeu o chamado do Senhor? Glória a Deus. Foi o Senhor que fez com que você pudesse atender esse chamado. Um morto não decide sair da cova sozinho. Um morto não possui reação nenhuma. Se você teve uma reação de se aproximar de Deus, conforme diz a Bíblia lá em Oséias, era Ele que estava lhe atraindo com cordas de amor. Venha, venha. De maneira, queridos, que na nossa vida não existem acasos. Cada passo que nós damos, cada experiência que nós temos, está relacionada dentro de um plano que começou quando nós estávamos mortos e que será concluído quando estivermos na glória, na presença perpétua de Deus. Mas cada momento que nós estamos aqui, cada vez que nós temos, entre aspas, uma oportunidade de nós nos achegarmos mais a Deus, é porque a porta está escancarada, e a porta foi escancarada na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto não diz: Deus viu a fé de quem creu nele e enviou o seu filho por causa dessa fé ou por causa dessas pessoas. Não. Deus, Ele sempre age primeiro. Deus amou. E agora podemos crer, porque estamos sendo um a um vivificados pelo poder maravilhoso desse Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei nem o motivo que você pensa que lhe trouxe aqui nessa noite, mas a verdade é que você está aqui porque Deus ele tinha marcado um encontro com você aqui nesta noite para lhe dizer que Ele lhe ama de uma maneira soberana, que Ele lhe ama de uma maneira sobrenatural, que Ele tem um plano e um propósito na sua vida. E Ele quer que você saiba que esse plano ele não é motivado, nem ele é incentivado, nem ele é turbinado por nada que você tenha na sua vida. Mas esse plano ele foi arquitetado pelo amor do Pai. Esse plano foi executado pelo amor do Filho. E esse plano prosperará na sua vida, executado pelo amor do Espírito Santo. É esse amor que nos tirou da morte para a vida. É esse amor que faz com que ainda estejamos de pé. Tem uma música do Hillsongs que eu gosto muito. Ela já foi traduzida também. Não sei quem é que canta aqui no Brasil, mas a música diz assim: e eu te seguirei até o fim do mundo, até o fim do mundo eu vou. Mas queridos, se Deus não nos pegar pela mão, a gente não chega na esquina. Se nós vamos até o fim do mundo, é porque Ele está caminhando conosco. Jesus chegou quando estava já para subir aos céus, depois da ressurreição. Ele chegou para os discípulos e ele disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas ele não disse somente isso, ele não mandou apenas eles irem. Ele disse: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há um momento na sua vida que você esteja, que Deus esteja longe de você. Você pode até estar tomando decisões na sua vida que venham a lhe afastar do plano, do propósito de Deus para a sua vida, mas é você que está se afastando, não é Deus que está se afastando de você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Nos dias mais ensolarados, nas noites mais escuras, diante dos piores vendavais ou das maiores tempestades, ali Ele está conosco. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse amor que nos mantém de pé. É esse amor que nos levanta quando nós caímos. É esse amor que faz com que nós, mesmo aos tropeços, nós continuemos caminhando para o alvo que nos está proposto. Esse amor que primeiro nos vivificou é o mesmo amor que hoje nos sustenta. O Ministério do Louvor pode se posicionando. Queridos, nós precisamos aprender a exaltar esse amor. Não por aquilo que ele pode dar, ou por aquilo que você está pensando em receber, ou simplesmente por aquilo que você fez, mas principalmente por aquilo que ele é. Se antes nós éramos mortos, hoje nós somos vivos, e amanhã seremos um testemunho vivo daquilo que Deus faz. Nós precisamos entender que ontem, hoje e sempre, Deus é o mesmo. Ele lhe ama desde sempre. Ele se interessou na sua vida desde sempre. O salmista fala: eu ainda era criatura informe no ventre da minha mãe, e ali os teus olhos já me contemplavam. Não é por quem somos, não é por quem seremos, não é por quem nós éramos. Ele nos ama por quem Ele é. E eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé nesse momento. Que cada um de nós possamos sair daqui com a mesma convicção que os cristãos de Éfeso tiveram ao se depararem com as palavras do apóstolo Paulo. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Nós estávamos impuros e ele nos purificou. Nós éramos filhos da ira e ele nos tornou filhos do seu amor. Nós éramos filhos da desobediência e ele nos trouxe para perto do seu regaço. Nós estávamos condenados, Hoje nós estamos salvos. Queridos, toda a glória e toda a exaltação para aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. O seu amor move a sua mão em favor dos seus filhos, e é esse amor que nos deu uma perspectiva de futuro, que garante o nosso futuro. Ele é aquele que está continuamente com a sua mão forte segurando nas nossas mãos. Nós podemos exaltá-lo, nós podemos glorificá-lo. E essa exaltação e essa glorificação, elas se tornam agradáveis aos ouvidos do Senhor, porque Ele primeiramente nos deu vida. Quem é vivo pode falar, quem é vivo pode cantar, quem é verdadeiramente vivo pode adorar. Então o convite dos céus para nós nessa noite é que nós adoremos aquele que nos vivificou. Ele está aqui e Ele é digno de toda exaltação, porque Ele é o grande Eu Sou. Ele é o Deus que ama, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que lava, Ele é o Deus que restabelece, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que opera. E Ele está aqui em nosso meio. Vamos louvá-lo, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno de toda adoração nesta noite.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.